www.radiofobia.com.br, 6:12. Teresópolis, no Rio de Janeiro, Granja Comari, onde está o repórter Wellington Campos, que vem acompanhando desde o meio da semana, né, a apresentação, os treinamentos dos jogadores da seleção brasileira, preparação para a Copa do Mundo, né? E amanhã tem amistoso contra o Panamá, hein? Coloca na sua agenda 6:30 PM, claro, a Itatiaia transmite, acompanha a partida. Serão dois amistosos, agora o Panamá, depois o Egito, antes da estreia, no dia 13 de junho, contra Marrocos no Mundial lá nos Estados Unidos. E daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. Expectativa, né, Wellington? Que ele dê alguma pista sobre o time para esse amistoso, mas é claro que ele vai ter que responder sobre a situação física do atacante Neymar. Não é isso, meu ídolo? Wellington Campos conosco, bom dia.
É isso mesmo, minha querida Natália Fiuza. Muito bom dia para você. Falamos aqui de Teresópolis, Granja Comari, onde treina a seleção brasileira agora pela manhã. 9:30 tem a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti. E vamos conhecer então aquilo que ele pretende para o jogo de amanhã com o Panamá, semana que vem já nos Estados Unidos, e correndo paralelo a isso, a situação do Neymar, que vem evoluindo na recuperação da panturrilha direita, mas ainda não sabemos se ele fica com o grupo, se ele será cortado, qual a ideia do treinador, se já tem até mesmo um plano B, que certamente já tem. Então, algumas perguntas importantes. A gente lembra que os jogadores da seleção brasileira vão assistir na Granja o jogo Paris Saint-Germain e Arsenal. Temos três jogadores brasileiros envolvidos, são eles o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Martinelli, e depois a delegação segue para a cidade do Rio, onde ficará concentrada em Jacarepaguá. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá de Teresópolis com a seleção brasileira, a Itatiaia e o repórter Wellington Campos.
Obrigada, Wellington. Sinal eletrônico marcou 6:15. Vamos a um rápido intervalo, hein? Pega aquele cafezinho e já já eu tô de volta.
Enfim, a nossa casa, hein, amor?
Ai, é linda, né?
Muito.
Varanda, cantinho de leitura e espaço pro Tobias também, né, filho? Bonitinho.
Cada conquista é única e a casa própria é um daqueles momentos que ficam pra sempre, né? Se esse é seu sonho, vem realizar com o Maicon. O consórcio ideal, digital, sem juros, descomplicado, seguro e sem letras miúdas. Quem já fez, recomenda. Maicon, como todo consórcio deveria ser. Acesse o site ou baixe o app.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Guanabara, Parque da Família.
Guanabara,
uma festa a cada dia.
Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar.
Toda a emoção que o Guanabara vai te dar.
Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz.
Guanabara,
parque da família.
Guanabara,
uma festa a cada dia.
Atenção, você ligar aqui no Tiro de Meta, hein? Com a Meta Energia, sabia que você vai pagar menos na sua conta de luz? É isso mesmo! Vem pra cá que eu vou te explicar. Com a Meta, você garante um desconto mensal de até 15% usando energia limpa e renovável. E melhor, você ganha esse desconto sem precisar fazer obras na sua casa, pagar taxas ou cair em mil burocracias. É tudo digital e muito moderno. Então, na hora de economizar na sua conta de luz, já sabe, entre em campo com a Meta Energia. Acesse agora metaenergia.com.br/Paulo Azereda. É isso mesmo. Eu e a Meta vamos dar desconto para você. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo.
6:17, estamos de volta com o nosso tiro de meta. Você que vai encher o tanque do carro neste final de semana, antes baixe o aplicativo MC Fideliza da rede Postos MC para você ter aquele desconto, hein? Você abastece, acumula pontos, depois troca esses pontos para aquele descontão que faz a diferença no seu bolso. Para abastecer e economizar, é com o app MC Fideliza da rede Postos MC. 6:18. Então, de Campeonato Brasileiro. Põe a vinheta aí que nós vamos falar de Brasileirão. É isso. Vamos lá, então, falar de Campeonato Brasileiro. 18ª rodada hoje. A penúltima, aliás, a última do retorno e a última também a ser disputada antes da Copa do Mundo, né? Teremos aí um recesso do nosso Brasileirão Série A. Às 16h, teremos no Maracanã, Flamengo e Coritiba. No mesmo horário, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Mirassol. Às 17h30, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. Também às 17h30, em Salvador, na Casa de Arena, na Casa de Apostas, né? Arena Fonte Nova, teremos Bahia e Botafogo. E às 20h, na Vila Belmiro, duelo entre Santos e Vitória. O Cruzeiro joga amanhã, às 20h30, recebe o Fluminense no Gigante da Pampulha. Mais um jogo do Cruzeiro em casa, para buscar 3 pontos, time embalado, feliz da vida, confiante, depois da goleada da classificação na Copa Libertadores, quer finalizar também essa primeira parte do Brasileirão com mais um resultado positivo. Não é isso, repórter Emerson Pancieri, conosco, bom dia.
Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. Excelente sábado pra todo mundo. O Cruzeirão hoje fecha os trabalhos na Toca da Raposa na parte da tarde. E o time concentrado para esse compromisso de amanhã contra o Fluminense às 20h30. Mais um jogo no Mineirão e mais uma expectativa de casa cheia. É, nação celeste, hein? Para empurrar o Cruzeiro a buscar mais uma vitória na competição, chegar à 7ª vitória no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que vem de goleada para cima do Barcelona de Guayaquil, mas no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro segue nessa campanha de recuperação. Esse é o objetivo, esse é o lema. E para o confronto, o Gerson é novidade. O jogador não atuou no duelo da última quinta-feira, estava suspenso na Copa Libertadores, mas segue firme para esse jogo contra o Fluminense. Deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH, com ofertas até amanhã. É, para você ficar ligado, ó. Tem o filé de frango Avivar, 17,80, bandeja de 1 quilo. O arroz Camil, tipo um pacote 5 quilos, 18,98. E a Spa tem latão, tá 4,78 por um malte, hein? Você sabe, né? Final do mês chegando, é hora de economizar e você vai economizar nos Supermercados BH, por isso você vai passar no mais perto da sua casa, no mais perto do seu trabalho, não tem problema. O importante é que no BH você encontra as melhores marcas, preços que cabem no bolso e aquela economia que faz a diferença no dia a dia. Tá bom demais? Bora aproveitar, no Supermercados BH tem sempre pertinho de você. Vamos lá. Sobre Copa Libertadores, o Cruzeiro ontem, sabendo que vai enfrentar agora na vida do time celeste o Flamengo, o time rubro-negro nas oitavas de final da competição mais importante da América do Sul, e primeiro jogo Mineirão, segundo jogo Maracanã. Primeiro jogo ali entre os dias 11 e 13 de agosto, né? E a volta dos dias 18 a 20 de agosto. Até a Conmebol ainda vai confirmar, mas o Cruzeiro já no planejamento acelerado na Toca da Raposa, o Cruzeiro estava esperando, óbvio, né? Ter a certeza da passagem às oitavas de final, o Cruzeiro estava esperando que isso acontecesse, e aí agora algumas coisas vão ser resolvidas. Por exemplo, contratação, lateral esquerdo, Gabriel Rojas, segue na mira. Zagueiro, o Cruzeiro vai contratar o Igor Júlio? É o nome que o Cruzeiro trabalha. Enfim, são situações que estão sendo resolvidas, por exemplo, de atletas que vão deixar o Cruzeiro, como Chico da Costa, o próprio Japa. Essa organização é o planejamento do Cruzeiro na Toca da Raposa, Nath.
Muito obrigada, Fancieri. Amanhã, então, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. 6:22. Mais um rápido intervalo, hein? No próximo bloco, a gente fala do duelo do Galo contra o Vasco e também da final da Liga dos Campeões da Europa.
São auxiliares de administração escolar de Minas Gerais. O SAENG informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação das bolsas de estudo para o segundo semestre. Agora o prazo vai até 31 de maio. Não deixe para a última hora. Garanta a sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Final da Champions League é na Itatiaia. Transmissão completa ao vivo, direto de Budapeste neste sábado, a partir do 12:30. Paris Saint-Germain e Arsenal em busca do título europeu. Viva cada lance no rádio, no app e no YouTube. Oferecimento KTO, Banco Mercantil e Grupo Herculano. Itatiaia, rádio oficial da Champions League no Brasil.
Seis horas, 6:24, de volta com o nosso tiro de meta. Bom dia, bom final de semana. Muito obrigada pela companhia. Domingão, 16:00, teremos o Galo em campo, hein? Última rodada desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Vasco lá em São Januário. Técnico Eduardo Domingos vai ter que mexer no time, já que terá desfalques aí no setor ofensivo, na defesa, no meio campo. Uma equipe bastante modificada. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? O Galo quer voltar a vencer como visitante. Não é isso, Rezendão? Bom dia.
Bom dia, você também. Ótimo sábado a todos. O Galo com as malas prontas. Rio de Janeiro é a parada deste domingo contra o Vasco da Gama, a última partida antes do recesso que vamos ter aí, Copa do Mundo. Jogadores inclusive terão período de férias. E para esse jogo contra o Vasco, o Galo tenta encerrar um jejum que dura desde o início de abril, de não vencer fora de Belo Horizonte. Em todas as competições, no Brasileirão mesmo foi só uma vez que isso aconteceu, 4-0 do Galo sobre a Chape em Santa Catarina. Para esse jogo contra o Vasco, o Atlético vai reencontrar o árbitro Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. O Daronco, desde aquela polêmica no final do ano de 2022 com o Hulk, ele nunca mais apitou o jogo do Atlético. Já se vão quase 4 anos. O Hulk agora deixou o Galo, Daronco foi escalado para apitar esse duelo de amanhã, 16:00, em São Januário, contra o Vasco da Gama. Deixa eu falar para você da Clínica Alfamém. Amigão, tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alfamém tem mais de 10 anos no mercado, hein? Especialista em saúde sexual do homem. E saúde sexual é coisa séria. É com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Não sofra em silêncio. Privacidade total. Agende a sua consulta no 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alfamém. Mudanças à vista, tem vaga aberta no meu campo. Com as ausências do Alan Franco e também do Alan Minda, que vem armando o time ali junto com o Bernat, o técnico Barba Domingues pode fazer opção pelo Alexander, pelo Tomás Pérez ou pelo Cissé. A tendência é de que o Vitor Hugo jogue ao lado do Bernard na armação e lá na frente o Coelho e o Cassierra. Na defesa também mudanças certas no Galo para amanhã. O Juan está suspenso, terceiro cartão amarelo, e o Júnior Alonso servindo Paraguai já na Copa do Mundo. Tendência para Lianco e Vitor Hugo entre os titulares. O Galo que conheceu o seu chaveamento até a decisão na Copa Sul-Americana. O objetivo é chegar lá em Barranquilla no final do mês de novembro, na final única, mas vai ter que aguardar o duelo do playoff entre Sporting Cristal do Peru e Bragantino. Pode ter um confronto aí brasileiro, caso o time paulista avance nesse confronto. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. Obrigada, viu, pelas informações. 6:27. Um sábado especial, final da Liga dos Campeões da Europa, que você acompanha na Itatiaia. A Rádio de Minas é também a Rádio da Champions, com cobertura em loco, direto de Budapeste, na Hungria. É para lá que nós vamos com o repórter Fabrício Calazans, com todas as informações do jogão de logo mais. Coloca na agenda, hein? 13h. Não é isso, Calazans? Tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, Natália Fiuza. Deixa comigo. Bom dia pra você que acordou cedinho. Pra quem se liga no tiro de meta, é sábado de decisão. Champions League aqui em Budapeste, na Arena Puskas. Anote na agenda, torcedor. Hoje é coladinho com a Rádio Esportes, hein? 13h no nosso horário aí do Brasil. Aqui, 18h. É um jogo muito equilibrado. E por que eu digo isso? Essas equipes já se enfrentaram 7 vezes em toda a história, com 3 empates e 2 vitórias para cada lado. Na última edição da Champions, se enfrentaram 3 vezes. Na fase de liga, em Londres, deu Arsenal. Já na fase semifinal, 2 vitórias do Paris Saint-Germain. É o PSG, dono do melhor ataque, tem o melhor jogador do mundo, o Dembélé, contra a melhor defesa, eu diria, do mundo, nem só da Champions. A média de gols sofrido pelo Arsenal é de -1 por partida. E tem a melhor campanha até aqui da competição. No tiro de meta, Gilberto Silva, pentacampeão do mundo, hein? Revelado pelo Coelhão, campeão da Libertadores pelo Atlético. Ele esteve na final da Champions 20 anos atrás. E o Arsenal perdeu para o Barcelona de virada por 2-1. Por isso, Gilberto Silva hoje é só torcida pelo Arsenal.
Uma final, em alguns pequenos detalhes, faz uma diferença grande, decide uma partida. 20 anos atrás, uma expulsão mudou o pulso do jogo, ficou totalmente desequilibrado. Espero que agora seja diferente, que o Arsenal possa vencer com aquele gostinho pra gente, né? Pro meu time, pra minha geração. Mas estamos torcendo muito para que esse ano eles consigam.
Palavra do pentacampeão Gilberto Silva no tiro de meta. Natália Fiuza, é um grande jogo. E a Itatiaia, hoje, cobertura completa durante todo o dia, pela 5ª vez seguida, né? Em loco, acompanhando uma decisão de Champions League. É com você, Natália.
Obrigada, Calazans. E mais tarde é com você e com toda a nossa equipe transmitindo essa final. Será que o PSG vai conquistar aí o seu bicampeonato, né? 2 títulos consecutivos no ano passado, eliminou o Arsenal para chegar à final e conquistar o seu primeiro título, né? O seu primeiro troféu de Liga dos Campeões da Europa. O Arsenal quer escrever uma nova história agora nesta nova final. A gente acompanha tudo aqui na Itatiaia, 6:30. Assim a gente encerra o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon Descomplicado, como todo consórcio deveria ser. Muito obrigada a todos, meu abraço, tchau.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte, tudo que importa para Minas. Itatiaia,
Itatiaia, jornalismo.
PCC e Comando Vermelho já aparecem no sistema de grupos terroristas do governo norte-americano.
E classificação dos Estados Unidos acirra debate político no país.
Justiça libera suspeito de soltar pipa com linha chilena que matou bebê na Grande BH.
Bilhete entregue em posto de saúde ajuda a prender suspeito de violência doméstica em Contagem.
Morte de maquiador acelera restrição à substância usada em procedimentos estéticos.
Julgamento pela morte do menino Henry Borel chega ao 6º dia.
Centros de saúde da capital abrem neste sábado para vacinação contra a gripe.
E casos de bronquiolite aumentam com a chegada do frio.
Conta de luz vai ter de novo cobrança extra.
Brasil tem mais de 1 milhão de motoristas com exame toxicológico vencido.
Lula faz 7ª visita ao Rio em 5 meses e intensifica a agenda no estado.
Drone interrompe operações e fecha aeroporto de Munique, na Alemanha.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Júnior Moreira.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você que nos acompanha. Hoje é sábado, 30 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 17 graus.
Dólar vendido a R$5,04. O euro vale R$5,90. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Motociclista morre em acidente na rodovia Fernão Dias, na altura do Parque Torino, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na pista em direção a São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a faixa da direita precisou ser bloqueada, mas agora não há mais interdições e o motorista encontra trânsito livre nos dois sentidos. A dinâmica do acidente e a identidade da vítima não foram divulgadas. Repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 24, com umidade relativa do ar em torno de 60% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:33. Justiça libera suspeito de soltar pipa com linha chilena e matou o bebê em Contagem.
Foi concedida liberdade provisória ao homem de 19 anos, suspeito de atingir e matar com linha chilena uma criança de 1 ano e 9 meses. O crime aconteceu na quarta-feira no bairro Arvoredo 2, em Contagem, na Grande BH. O suspeito soltava pipa com linha chilena quando a linha cortou o pescoço de Ravi Oliveira Dias, enquanto ele brincava com o velotrol. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a decisão da justiça, o homem não pode sair de Contagem sem autorização e deve se apresentar à justiça a cada 2 meses. Repórter Alice Brito.
6:34. No último episódio da série especial sobre violência nos bairros de Belo Horizonte, a Itatiaia destaca o medo dos moradores do bairro da Serra, especialmente à noite e após bailes no aglomerado.
Motorista tem carro furtado.
Homem é preso após roubo.
Hoje a Itatiaia vai para um dos bairros mais tradicionais de Belo Horizonte, que tem na sua composição uma mistura de camadas sociais. De um lado, empresários e pessoas com alto poder financeiro. Do outro, o maior aglomerado do estado. O bairro Serra, na região centro-sul da cidade, vem sendo apontado por quem vive ou trabalha como um bairro em que a sensação de segurança fica devendo em alguns trechos. É o encontro das ruas Carolina Figueiredo com Palmira, local repleto de árvores, com pouca visibilidade na parte da noite, além de ser passagem para frequentadores de baile funk que fazem muito barulho quando saem da festa no complexo de favelas. Nossa reportagem ouviu um médico que mora no trecho e explica mais sobre o aspecto visual dessas ruas que resulta em medo.
A Palmira é uma via de acesso que ela começa lá do aglomerado da Serra e ela desce, passa pela Rua do Ouro, passa pela Estevão Pinto e vai terminar na Praça Milton Campos, que é a Avenida Afonso Pena com a Avenida do Contorno. Então, desses dois últimos quarteirões, é bem próximo, de frente ao colégio chamado SEB, antigo Sagrado Coração de Jesus, e é uma rua, um local de muito pouco movimento, ainda mais com árvores antigas, velhas, muito altas, que dá muita sombra, e fica muito escuro no período da noite. Durante o dia, com o colégio, tem mais movimento, mas à noite e nos fins de semana, e ocorre que tem aqueles bailes funk lá da favela, eles passam por ali, muitas vezes 5, 6 da manhã, e com muita confusão, muito barulho e algazarra.
O que traz medo para vocês quando a noite cai
na Serra e nessa rua.
É, a insegurança é exatamente, você tem que andar ali dois quarteirões para chegar na Avenida Afonso Pena ou em um supermercado, por exemplo, ali na Rua do Ouro, é desconfortável, porque tem pouco movimento, é escuro.
E o senhor falou a questão do baile funk, né? Como é que é essa saída dos frequentadores do baile funk passando por essa rua?
É, eles descem. Então é o baile dura a noite toda, 6 da manhã, final de semana, eles descem ali, muitas vezes em bandos aí, com 6, 10 pessoas ali. E você imagina depois um baile de festa, com alcoolizados, muitas vezes drogados, a gente não sabe, mas falando muito alto, é uma algazarra tremenda mesmo. A gente precisa de ter mais segurança para a gente se locomover ali, um policiamento, um posto da polícia. É, entre nós, nessa região, os grupos de WhatsApp falam de, às vezes, de arrombamento de prédios, e é muito inseguro, assalto na rua, assalto leve, às vezes para roubar alguma coisa, um celular, um relógio, mas de qualquer maneira é extremamente perigoso, porque isso pode acabar mal, por causa de um celular.
Bom, agora nós estamos em outro ponto aqui do bairro Serra, que é uma via muito movimentada, é a rua Estevão Pinto, que além de edifícios residenciais, também tem muitos comércios. Eu vou conversar aqui com duas funcionárias de uma empresa que está sediada aqui, elas não moram na Serra, mas frequentam todo dia porque trabalham aqui, também não serão identificadas. Você trabalha aqui há mais ou menos quantos anos na Serra?
2 anos.
Como é que você avalia a questão da segurança aqui? O que você escuta falar ou você já presenciou algo?
Em 2 anos, nós tivemos 2 carros levados de funcionários nossos, 1 moto e 2 assaltos.
Isso é em que sentido, assim? Como é que é o contexto? É gente que aborda e leva ou é furto?
Os carros foram furtos e moto também. É, agora, no ponto de ônibus, foi abordagem mesmo.
Você lembra que rua que estava desse ponto de ônibus aqui também, né? Estevão Pinto mesmo?
Na Estevão Pinto mesmo.
E agora, para trabalhar aqui, você vem tranquila?
Não. A gente está sempre com o telefone escondido, tenta não levar notebook na mochila, para não ser abordado mesmo.
Tá certo, deixa eu conversar com mais uma funcionária aqui. Então, você também acompanha a situação, você também fica um pouco assustada quando sai começo de noite, algo assim?
Sim, muito. Eu principalmente evito até sair mais tarde da empresa por medo de assalto.
Repórter Oswaldo Diniz.
Em nota, a Polícia Militar diz que o aglomerado da Serra é contemplado atualmente com um projeto de intervenção em áreas vulneráveis, desenvolvido de forma integrada por diversos órgãos públicos, com foco na redução da criminalidade, fortalecimento da presença do poder público e melhoria da sensação de segurança da população.
A PM afirma também que as equipes realizam patrulhamento preventivo, operações direcionadas e intervenções periódicas nas ruas do bairro, inclusive em horários noturnos e nos fins de semana, conforme planejamento operacional de demandas identificadas.
6:39, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia você acompanha. Minas ultrapassa 30 mil casos de dengue este ano e reforça combate ao uso de drones.
Você acompanha ainda hoje, PCC e Comando Vermelho já aparecem no sistema de grupos terroristas do governo dos Estados Unidos.
Minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabia que a qualidade do ensino médico vem caindo no Brasil? Isso quer dizer que nem todo médico é bem formado. E o CFM se preocupa com o atendimento que você recebe. Por isso, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, o Profmed, é fundamental para aumentar o padrão da assistência à saúde no Brasil. A função do Profmed é clara: avaliar se o médico recém-formado possui competência, habilidades e conhecimentos minimamente necessários para exercer a medicina. Mais que um exame, o Profmed é uma garantia de segurança para a sociedade. É uma medida importante para assegurar que somente os médicos preparados tenham direito ao registro profissional, pois quem cuida da sua vida e das pessoas que você ama deve estar preparado para exercer a medicina de qualidade.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
6:41. Com o avanço dos casos de dengue, o governo intensifica o uso de drones para identificar possíveis focos em áreas de difícil acesso.
Em Belo Horizonte, moradores afirmam que têm reforçado os cuidados para evitar água parada e conter a proliferação do mosquito.
Os casos de dengue devem continuar pelos próximos meses, preocupando as autoridades em saúde no estado. Isso porque apenas neste ano já foram contabilizadas 23 mortes pela doença. Para se ter uma ideia, até o momento, Minas Gerais registrou mais de 60 mil casos prováveis. Desse total, quase 30 mil casos foram confirmados. Outras 33 mortes são investigadas. Na tentativa de frear o avanço do Aedes aegypti, a Secretaria Estadual de Saúde está usando drones para mapear focos do mosquito, com investimento de 30 milhões de reais. Os equipamentos já sobrevoaram quase 500 mil hectares de área urbana. Durante o trabalho, foram identificados mais de 300 mil pontos de infestação. Quem explica o trabalho é o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Minas, Eduardo Prosdossimi.
O governo do estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, é pioneiro em políticas de inovação no combate às arboviroses. Nós temos a política dos drones, que fazem o sobrevoo para verificar aqueles locais que têm foco de água parada. Naqueles locais que têm dificuldade de acesso por parte do ACE, pode ser feito o uso do larvicida para eliminar os focos do Aedes aegypti. Temos visto nas 28 regionais de saúde um extremo sucesso na identificação de focos de água parada e na eliminação por parte dos agentes de endemia ou mesmo por parte dos drones. Essa política é fundamental para a gente conseguir entender quais são aqueles locais nos nossos municípios que têm maior probabilidade de incidência do Aedes aegypti. Muitas vezes um local ele é difícil de ser acessado ou ser visto por parte do ACE. O drone consegue ver, pois é um sistema georreferenciado, é uma lente que consegue ter uma captura muito oportuna para identificar de forma muito oportuna, mais uma vez, esses focos de água parada.
Pelas ruas de Belo Horizonte, moradores afirmam que estão fazendo a parte deles para combater a dengue.
Eu, Zirene Monteiro, tenho 52 anos, estou aposentada.
Dona Eusilene, conta pra gente o que, que a senhora faz pra combater a dengue de fato dentro de casa.
A mesma coisa, né? Dos pratinhos, deixar sem planta, sem pratinho, colocar areia quando tem um pratinho. E dentro de casa tranquilo, né? Porque não tem nada, a gente não deixa água, a gente não deixa nada assim pra não ter problema da dengue.
Garrafa pet, caixa d'água, tá tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, tudo em cima da casa, tudo fechadinha, tudo bonitinha.
Agora o governo do estado, né, tá usando drones para mapear essas casas, por exemplo, com piscina, com reservatório, caixa d'água destampada. Esse drone passa, tira foto, né, filma ali e tudo é enviado para o governo. É um bom mapeamento, isso é importante para mapear a dengue. Onde estão os focos, né?
Com certeza, se estiver fazendo realmente, muito bom. Tomara que seja, né?
Agora aqui no estado, só esse ano, 23 pessoas já morreram. É muita gente por causa de um mosquitinho só, né?
Realmente é muita gente por causa de um mosquito que acaba até com a vida da gente, né?
Já pegou dengue no passado?
Já. No ano passado eu peguei dengue. Eu e minha menina ficamos muito mal. Minha menina ficou até internada.
Ficou internada?
Ficou internada, acho que 5 dias. Muito mal.
Diz que dói muito o corpo, né?
Dói o corpo, cabeça, unha, dói tudo. O que tiver pra doer, dói. É muito complicado essa dengue.
Ivanilda Moreira dos Santos, 70 anos. Sou aposentada.
Mora aqui no bairro São Luís mesmo, aqui?
Moro aqui, no bairro mesmo. Tem 40 anos que eu moro aqui.
Sua casa aqui bem arrumadinha, muitas plantinhas, né? Tudo bonitinho aqui, mas tô vendo que a senhora cuida também, não tem nada aqui armazenando água, né?
É, tem não, eu cuido direitinho, não deixo assim a água não. Se cada um fazer a parte dele, né? Fica tudo tranquilo.
Repórter Clever Ribeiro.
6 horas 45 minutos. Especialistas em ginecologia e obstetrícia discutem assuntos que têm gerado dúvidas e controvérsias, como o uso dos chamados chips da beleza, além de tratamentos hormonais, fertilidade e cuidados com a saúde feminina.
Belo Horizonte se transformou nesta semana em um dos principais centros de debate sobre saúde da mulher no país. O 63º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia reúne até este sábado milhares de especialistas no Minacentro para discutir avanços em tratamentos, tecnologias e desafios da área. O evento, promovido pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, conta com mais de 230 atividades
científicas e cerca de 340 palestrantes. Segundo a presidente da entidade, a doutora Maria Celeste Osório, o congresso busca aproximar a produção científica da prática clínica e ampliar o debate sobre o acesso à qualidade da assistência à saúde feminina no Brasil.
A gente tem aqui discussões importantes do ponto de vista ético, da responsabilidade do médico ginecologista no atendimento da mulher brasileira e com o emprego de algumas medicações que nós hoje estamos combatendo junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque são medicações que não têm ainda as devidas certificações e hoje, infelizmente, estão muito em uso, que são os implantes realizados em farmácias de manipulação, e a gente tem discutido isso bastante dentro do Congresso.
Esses são os chamados chips da beleza, é isso?
É, tradicionalmente começaram com esse apelido. Hoje eles são implantes, né, que nós temos aí com uso muito ampliado dentro do Brasil, e a população não tem conhecimento de que essas inserções são realizadas sem termos um número grande de estudos científicos para demonstrar nem que eles funcionam e muito menos qual é a segurança deles, como que eles são liberados, quanto tempo eles duram, se a pessoa quer interromper o tratamento, como é que ela retira. Ninguém é informado sobre esses dados.
Então, justamente é sobre isso, né? A tecnologia tem ganhado um espaço na ginecologia com aplicativos também. A gente tem inteligência artificial, novos dispositivos. Como faz para equilibrar inovação e segurança para as pacientes? É por meio dessas discussões?
São desafios importantes. A gente sempre quer levar o maior número de informação nova. Existe também algumas coisas novas em termos, não só em relação à prevenção de câncer, a tratamento de patologias ginecológicas, as questões hormonais, as questões de anticoncepção, com um aplicativo também novo hoje, relacionado à percepção da temperatura da mulher, aonde fica demonstrado que ela está ou não no seu período fértil. E isso são avanços importantes que são uma inovação que deve chegar aí dentro do Brasil, e isso sim, aprovado pela Anvisa, que é o que a gente quer.
Repórter Laura Gorila.
6h48, a seguir no Jornal da Itatiaia. Bilhete entregue em posto de saúde ajuda a prender suspeito de violência doméstica em Contagem.
E ainda nessa edição você acompanha: Brasil tem mais de 1 milhão de motoristas com exame toxicológico vencido.
Sabe quem está ajudando a fazer a Avenida Doutor Flávio Guimarães em Nova Lima? Você. E nas construções das novas escolas? Você. Quem ajudou a reformar a Policlínica? Você também. Quando você paga o IPTU, o investimento volta para Nova Lima. É assim que a gente constrói uma cidade melhor. Juntos, baixe sua guia no Nova Lima App e pague com 5% de desconto à vista no Pix ou até 6 vezes sem juros. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Final da Champions League é na Itatiaia. Transmissão completa ao vivo, direto de Budapeste, neste sábado, a partir do 12:30. Paris Saint-Germain e Arsenal em busca do título europeu. Viva cada lance no rádio, no app e no YouTube. Oferecimento KTO, Banco Mercantil e Grupo Herculano. Itatiaia, rádio oficial da Champions League no Brasil.
6h49. Suspeito de violência doméstica acaba preso após a vítima denunciar as agressões por meio de um bilhete entregue em uma unidade de saúde de Contagem.
Um homem de 42 anos foi preso na unidade básica de saúde do bairro Bela Vista, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de espancar a companheira de 51 anos. Após uma longa sessão de tortura, o agressor levou a vítima ao posto médico perto de casa para se certificar que ela não acionaria a polícia. Porém, num descuido do companheiro, a mulher conseguiu escrever num pedaço de papel um pedido de socorro. O bilhete foi entregue a um profissional de saúde que acionou as forças de segurança. O guarda civil Almeida dá detalhes do caso.
Chegar no local, a equipe da Guarda Civil em contato com a vítima, que nos relatou está sofrendo ameaça, agressão física e violência psicológica. Desde as 3 horas da manhã, ela estaria apanhando e sofrendo essas agressões. E mesmo com forte abalo emocional, ela conseguiu fazer um pedido bem simples de ajuda. Ela escreveu num papel mais ou menos os dizeres: socorro, me ajuda, chama a polícia, estou apanhando, preciso de socorro. E as letras embaixo escrito SOS. pessoal da unidade, ao receber esse pedido de socorro da vítima, acionou a Guarda Civil de Contagem e a central empenhou a minha guarnição. Conseguimos aí encontrar o autor e efetuamos a prisão dele em flagrante.
Repórter Alice Brito.
6:51. A maioria das mortes por câncer relacionado ao HPV poderia ser evitada com vacinação. Mesmo com a dose disponível gratuitamente, a hesitação de pais e responsáveis ainda dificulta o avanço da cobertura vacinal e da proteção contra o vírus.
A maioria dos casos de mortes e internações por câncer associadas ao HPV é considerada prevenível com a identificação das chamadas lesões precursoras, que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer e principalmente com vacinação. Mas as metas estão longe do ideal. Um levantamento divulgado pela farmacêutica MSD, com base em dados do Ministério da Saúde, mostra que esses cânceres ligados ao HPV provocaram cerca de 7.500 mortes e 29 mil hospitalizações anuais no Brasil. 85% dos afetados são mulheres. Aqui em Belo Horizonte, a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiane Fereghetti, explica quais são as iniciativas adotadas pela Prefeitura.
A vacinação está indicada, então, para meninos e meninas a partir de 9 anos. Até o final de junho, a vacinação está estendida até jovens de 19 anos. Além disso, a vacina tem outras indicações específicas que podem ser consultadas lá no site da PBH, assim como os locais de aplicação da vacina. A vacina está amplamente disponível e a gente observa uma maior adesão entre as meninas. E hoje a gente observa, então, uma cobertura vacinal de 98,62% entre as meninas. Já entre os meninos, a gente observa uma cobertura vacinal de 84,03%. Muito provavelmente por desconhecimento da população, que muitas vezes não avalia o menino como tendo algum risco ali relacionado ao HPV, mas uma percepção equivocada, porque os meninos tanto podem ser portadores assintomáticos do vírus HPV, quanto também podem vir a ter complicações relacionadas à infecção pelo HPV. A meta do Ministério da Saúde é que a imunização seja feita acima de 90% da população, e a gente ainda precisa melhorar essa cobertura entre os meninos, principalmente. O HPV diz a respeito de uma família extensa de vírus que podem causar desde verrugas genitais até mesmo câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer anal, e também pode, né, ficar ali na forma latente na pessoa sem que ela tenha qualquer sintoma durante toda a vida. E a boa notícia é que a infecção pelo HPV, e principalmente aqueles que causam o câncer de colo de útero e alguns tipos de câncer de pênis, podem ser evitados e prevenidos através da imunização.
Ouvimos a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiane Fereghetti. A líder do estudo, a diretora executiva de pesquisa de dados de Mundo Real da farmacêutica MSD, Cíntia Parelada, destaca os principais pontos do estudo e qual alerta ele levanta.
Nós encontramos, em média, cerca de 29 mil hospitalizações e 7,5 mil mortes por ano devido a esses cânceres. A maior parte desses cânceres está nas mulheres e são puxados pelo câncer do colo do útero, que vai concentrar cerca de 7 a 8 casos, tanto na parte de hospitalizações como a mortalidade, a cada 10. Então, a gente, assim falando, o número exato seria 74% das hospitalizações e 77% das mortes atribuíveis ao HPV. O câncer do colo do útero é o responsável.
Ouvimos a diretora executiva de pesquisa de dados de Mundo Real da farmacêutica MSD, Cíntia Parelada. Repórter Aline Neves.
6:56, no próximo bloco você acompanha. Vendas de material de construção caem na região metropolitana de Belo Horizonte.
E ainda hoje no Jornal da Itatiaia, Lula faz sétima visita ao Rio em 5 meses e intensifica a agenda no estado.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
6:57, o comércio de material de construção registra queda nas vendas na Grande BH. Da redação do Diário do Comércio, repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. O setor de material de construção começou o ano de 2026 em ritmo mais fraco. Entre janeiro e abril, as vendas registraram queda estimada entre 3 e 5% em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi dada pelo diretor do Sindimaco, Paulo Castro. Segundo o dirigente, o desempenho negativo reflete o alto nível de endividamento das famílias e as taxas de juros, que permanecem em patamares elevados. Esses fatores restringem o crédito e reduzem o poder de compra das famílias. Além da demanda fraca, o setor enfrenta um aumento expressivo nos custos. No fim de 2025, início de 2026, a elevação do preço internacional do cobre, por exemplo, já havia impactado itens como cabos e tubos. Mais recentemente, a crise no Oriente Médio elevou os preços de derivados do petróleo. Isso afetou materiais plásticos como PVC e polietileno. Produtos como tubos, conexões, caixas d'água e telhas plásticas tiveram altas médias de 25% a 35%. A matéria completa e as expectativas para os próximos meses você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
6:58. 19 centros de saúde de BH serão abertos neste sábado para vacinação contra a gripe.
Pelo terceiro sábado seguido, Belo Horizonte terá alguns centros de saúde abertos para a aplicação da vacina contra a gripe. O imunizante está sendo aplicado em toda a população a partir dos 6 meses de idade. A iniciativa busca reforçar a proteção da população nesse período de maior circulação dos vírus respiratórios. Durante a ação, os moradores também poderão atualizar todo o calendário vacinal com outros imunizantes. Os 19 centros de saúde contemplados pela iniciativa estão espalhados em todas as regiões da capital mineira. A lista completa das unidades está disponível em itatiaia.com.br. O funcionamento será das 8 da manhã até às 5 da tarde. Repórter Célio Ribeiro.
E a partir da próxima segunda-feira, para reforçar a proteção contra doenças que podem ser evitadas com a imunização, a Prefeitura de Belo Horizonte começa a aplicação de doses pela campanha estadual de multivacinação para a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos.
Estarão disponíveis nos centros de saúde as vacinas. 154 centros de saúde da capital e também no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. A mobilização segue até o dia 30 de junho.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
PCC e Comando Vermelho já aparecem em sistema de grupos terroristas do governo norte-americano.
E classificação dos Estados Unidos acirra debate político no país.
Organizações criminosas reúnem cerca de 70 mil integrantes dentro e fora do Brasil.
Julgamento pela morte do menino Henry Borel chega ao sexto dia.
Comercialização de produtos suspensos da IP segue proibida, mesmo após a autorização da retomada da produção.
Casos de bronquiolite aumentam com a chegada do frio e acendem alerta para vacinação.
Morte de maquiadora acelera restrição à substância usada em procedimentos estéticos.
Conta de luz segue com cobrança extra em junho.
Lula faz sétima visita ao Rio em 5 meses e intensifica a agenda no estado.
Drone interrompe operações e fecha aeroporto de Munique na Alemanha.
Estados Unidos ameaçam retomar ataques ao Irã em caso de impasse diplomático.
América demite treinador após mais uma derrota e se afundar ainda mais na lanterna da Série B.
Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam na final da Liga dos Campeões.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:02, Jornal da Itatiaia deste sábado, 30 de maio de 2026, a apresentação Eustáquio Ramos e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Fim de semana começa com muitas nuvens, mas apenas possibilidade de chuva fraca e isolada em parte de Minas Gerais. A combinação entre disponibilidade de umidade devido ao transporte pelos ventos que sopram do oceano, com as temperaturas amenas ao amanhecer, favorece a formação de névoa úmida ou nevoeiro na faixa leste do estado. A circulação dos ventos com a umidade em médios níveis, mantém o sábado com muita nebulosidade em todas as regiões mineiras, trazendo possibilidade de chuva fraca e isolada para o oeste e sul do estado. BH terá um sábado de céu parcialmente nublado a nublado. Na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 24 graus. Repórter Aline Neves.
7:03. As facções criminosas brasileiras PCC, é o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho já aparecem como organizações terroristas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, que é um órgão ligado ao Tesouro Econômico.
A medida anunciada pela gestão de Donald Trump provoca reações divergentes entre governo e oposição no Brasil.
As duas facções passaram a ser classificadas como terroristas globais, categoria que coloca os grupos no mesmo patamar de cartéis internacionais do narcotráfico. A medida foi adotada após o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciar oficialmente a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. A decisão ocorreu depois de uma reunião entre o presidente norte-americano Donald Trump e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A medida provocou forte repercussão política no Brasil. O presidente Lula criticou Flávio Bolsonaro e acusou o senador de pedir uma intervenção estrangeira em temas ligados à segurança pública brasileira. Vamos ouvir o que disse Lula.
Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 anos cumprido esse Trump. Entreguei 4 documentos para ele. Um deles era o combate ao crime organizado. Seu Marco Rubio não estava lá, possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidata à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos e de intervenção americana no Brasil.
Já parlamentares da oposição comemoraram a decisão do governo norte-americano. O deputado federal de Minas Gerais, Domingos Sávio, afirmou que a medida é correta e disse que o PCC e o Comando Vermelho representam ameaça à soberania do país.
Porque quando os Estados Unidos colocam esses grupos que agem e são de fato terroristas, que dominam territórios brasileiros, eles sim comprometem a soberania nacional. Soberania nacional é justamente o Estado ser capaz de preservar não só a paz, mas a integridade do Estado brasileiro. E quando você tem grupos como o PCC que dominam territorialmente determinadas áreas, não permite que a polícia entre ali, é território deles, não é território que o governo tenha qualquer autonomia, né? E eles fazem isso tornando a população como refém deles. Isso é terrorismo, mas o Lula acha isso normal.
A decisão dos Estados Unidos amplia a repercussão internacional sobre a atuação do PCC e do Comando Vermelho e deve continuar gerando reações políticas e diplomáticas nos próximos dias. De Brasília, João Rosa.
7 e 6, e as duas maiores facções criminosas do Brasil expandiram a atuação para além das fronteiras do país e hoje mantém presença em diferentes regiões da América do Sul.
Classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos, o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, juntos, têm cerca de 70 mil membros distribuídos em cerca de 30 países. A Itatiaia contabilizou estimativas divulgadas pelo Ministério Público de São Paulo e dados do relatório da organização Inside Crime. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho surgiram da mesma forma. Eles se definiam como grupos de autoproteção dentro do sistema prisional. Em São Paulo, o PCC surgiu em 1993 após uma partida de futebol, como uma espécie de resposta ao massacre do Carandiru, que aconteceu um ano antes, episódio em que a polícia matou 111 detentos durante uma rebelião. Investigações do Ministério Público apontam que em 20 anos, o PCC saltou de 5 mil membros, atuando exclusivamente em São Paulo, para 40 mil membros, com atuação identificada em 28 países. A justiça aponta que o líder máximo do PCC é Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, preso há quase 30 anos. O MP estima que o PCC movimente cerca de 10 bilhões de reais por ano. Considerado o inimigo número um da facção, o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, disse à CNN que a organização criminosa tem estrutura de máfia.
O fato mais grave é que o PCC tomou uma proporção tão grande e tão eficiente que ele já tem os seus setores muito bem estruturados na rua, né? Cada um desses setores tem 4 ou 5 membros capazes de assumir a liderança desse setor. De tal sorte que quando a gente prende um, outro imediatamente já está substituindo, porque essa organização que já tem feição de máfia, ela está pronta para funcionar sem as ordens diretas dos seus líderes.
Mais velho, o Comando Vermelho surgiu no Rio de Janeiro na década de 1970, a partir da combinação de criminosos comuns e presos políticos que eram contrários ao regime militar. Considerado um pouco menor que o PCC, estima-se que o CV tem em torno de 30 mil membros. A facção cresceu na América do Sul a partir de parcerias com grupos de guerrilheiros que abriram as portas do tráfico de cocaína e armas para o Brasil. Um relatório recente da Polícia Federal identificou a atuação de membros do Comando Vermelho no Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. A justiça diz que o principal líder da facção é Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, também preso, assim como Marcola, líder do PCC, há quase 3 décadas. No Rio e em outros estados brasileiros, a facção, segundo as forças de segurança, se especializou na ocupação de território e na extorsão de moradores com a cobrança de serviços, como vans clandestinas, internet e gás. Acostumado a combater a facção criminosa no Rio, quando era capitão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, a elite da Polícia Militar, Rodrigo Pimentel,
confirma este cenário.
Então, o Comando Vermelho hoje não é maconha e cocaína. É R$50 a mais no bujão de gás, é o sinal de TV de internet que eles roubaram das empresas de internet legalizadas, né? Queimaram empresas, né? Então, é muito mais do que as pessoas imaginam. Recentemente, foi notícia de jornal, um jovem em Fortaleza assassinado pelo Comando Vermelho porque ele vendia churrasquinho e não quis pagar uma taxa de R$1.000 por mês. Ou seja, o Comando Vermelho acabou com a atividade econômica local, com o microempresário, né?
Com colaboração da CNN Brasil, de São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7:10, a IP é autorizada pela Anvisa a retomar a produção após uma nova inspeção na fábrica. Vamos ao vivo para São Paulo, o repórter Yuri Cavalieri tem mais informações. Oi, Yuri, mesmo com a retomada da produção, os produtos suspensos ainda não podem ser vendidos, não é isso? Bom dia para você.
Exatamente, Júnior, um ótimo dia a você, a quem nos acompanha. A suspensão do comércio, distribuição e uso dos detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da IP com lote de numeração final 1 e fabricados até 31 de março deste ano permanece em vigor. Eles permanecem suspensos. A Anvisa orienta que esses produtos sejam mantidos armazenados em local seguro e não descartados. A liberação deverá ocorrer de forma gradual à medida que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela agência. Em nota, a IP reforçou que consumidores que tenham unidades dos produtos ainda suspensos devem guardá-las sem descartar e informou que quem preferir pode pedir troca ou ressarcimento pelos canais de atendimento da empresa. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a Química Amparo, fabricante dos produtos IP, a retomar de forma imediata as atividades na unidade de Amparo, cidade do interior paulista. A Anvisa também liberou a comercialização e o uso de lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes identificados.